Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara tua alma para a provação. Eclesiástico, capítulo 2, versículo 2. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria de começar essa pregação deste 12º domingo do tempo comum, pedindo o Espírito Santo, porque mais de qualquer outra pregação, esta certamente vai nos colocar numa linha de caminhada ou na linha de caminhada do cristianismo, pois nós estamos caminhando, e é a surpresa da pregação de hoje, caminhando em direção à cruz e passaremos por diversas provações durante o nosso tempo de missão aqui na Terra. Então podemos dizer juntos: Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, para que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Também invoquemos nesta pregação a intercessão da Santíssima Virgem Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Domingo passado, o 11º, nós fizemos uma descoberta espiritual, catequética e teológica extraordinária. Nós descobrimos que Jesus não somente nos manda em missão, mas nós somos a missão de Jesus. Então, tudo aquilo que o Senhor quer que nós realizemos no mundo é porque já foi realizado no nosso coração. E eu propus, domingo passado, 3 perguntas. A primeira: por que nós devemos ir em missão? E a palavra de Deus, ela deu a resposta: porque nós fomos escolhidos pelo próprio Deus para sermos o seu povo, e fomos escolhidos por Deus para sermos o seu povo em Cristo e dar continuidade a esta obra de salvação. Então, tudo aquilo que o Pai realizou através de Cristo para nos salvar, nós agora contribuímos diretamente no mundo com a obra de salvação, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. A segunda pergunta foi: quem vai em missão? E nós também descobrimos que, de fato, só é evangelizador quem foi evangelizado. Em outras palavras, só irá em missão quem foi tocado, quem foi ferido e quem foi movido pelo Espírito Santo. Os corações duros, frios, fechados, no máximo frequentam igrejas, mas não sairão nunca em missão, ou não entenderão nunca o que é a missão, porque não foram feridos de amor pelo Espírito de Deus, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. E a terceira pergunta: como se dá a missão? A missão só se dá quando nós ouvimos a voz de Jesus, quando nós ouvimos a sua palavra. A missão se dá recebendo o poder de Deus. Jesus nos enviou com o seu poder. Então, o poder que nos foi recebido, o poder que Jesus tinha e ele operava, era dele. Então, ele tinha o poder. O poder que nós temos não é nosso, é o poder de Jesus. Por isso que a missão, ela vai no poder de Jesus, na autoridade de Jesus, na ação de Jesus para curar as enfermidades e expulsar os demônios. E a missão também se dá caminhando, indo ao encontro do outro. Então ninguém é missionário trancado no seu movimento, trancado na sua pastoral, trancado na sua igreja, trancado na sua casa. Nós somos missionários na medida que nós saímos de nós mesmos e caminhamos em direção do outro. Nesse 12º domingo do tempo comum, Jesus dá para nós uma palavra, uma mensagem poderosa. Não tenhais medo. Não tenhais medo de quê? Por que nós não devemos ter medo? Porque a palavra de Deus nos ensina que nós estamos caminhando para um lugar muito preciso junto com Jesus. Para onde nós estamos nos dirigindo? Para Jerusalém. Para Jerusalém Celeste. Porém, esta Jerusalém é o lugar do paradoxo, é o lugar da morte e da vida. Então, durante a nossa caminhada cristã, e aqui onde vem a revelação, infelizmente nós estamos passando esse período grave de pandemia, mas a palavra de Deus não pode ser escondida. Então, na nossa caminhada cristã, meus queridos irmãos, nós seremos perseguidos. Nós seremos odiados. Nós seremos maltratados, nós seremos julgados, nós seremos presos. E por que não usar uma linguagem bíblica e da igreja dos primeiros séculos e de todos os séculos? Nós seremos martirizados. Infelizmente, há muitos pregadores do Evangelho que são ungidos pelo Espírito Santo, mas pregam um Evangelho de água com açúcar. Quando dizem que nós somente iremos vencer, que nós somente teremos triunfos na vida financeira, na vida profissional, na vida afetiva. E realmente, o Senhor diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Mas atentos, porque a nossa vitória se dá na cruz de Jesus. E a cruz de Jesus na nossa vida não é fictícia, é uma cruz real. É uma cruz que se levanta, no, digamos assim, no Gólgota da nossa vida. Então Jesus se dirigiu para Jerusalém para em tudo cumprir a vontade do Pai. E nós somos seus discípulos e estamos caminhando com Ele. O que nós iremos encontrar em Jerusalém? Duas coisas, a cruz e a ressurreição. Mas antes que nós ressuscitemos, precisamos passar pela cruz. O grão precisa morrer. São as perseguições. Eu gostaria de fazer uma diferença aqui, porque na nossa vida existem dois tipos de perseguições e às vezes nós confundimos. O primeiro tipo de perseguição, nós somos perseguidos por causa dos nossos defeitos, dos nossos erros e dos nossos pecados. E nós aqui pensamos que essas perseguições são bíblicas ou evangélicas, elas não são. Então os nossos defeitos precisam ser aperfeiçoados, isto é, os nossos defeitos precisam ser corrigidos. Os nossos pecados precisam ser convertidos. A gente precisa se aperfeiçoar, a gente precisa se corrigir e a gente precisa se converter. Então se eu sofrer por causa dos meus defeitos pessoais, por causa dos meus erros pessoais e dos meus pecados pessoais, certamente aqui não depende da graça de Deus, isto é, não é nada por causa do reino, simplesmente é culpa exclusivamente minha e sua. As perseguições que o Evangelho fala são aquelas perseguições por causa do reino de Deus. Então, quando você está na caminhada, fazendo o bem, levando a paz, anunciando o Evangelho, orientando, corrigindo, isso vale para os padres, os presbíteros, isso vale para todos os leigos, isso vale para o pai e a mãe de família, isso vale para os jovens que fizeram uma escolha no seu ambiente e lá no seu ambiente acadêmico, etc. Então, por causa da fé, por causa do Evangelho, quando nós somos perseguidos por causa do reino, como é que Jesus nos orienta? Ele pede que a gente se entristeça, que a gente fique acabrunhado, humilhado, murmurando pelos cantos, pagando mal com mal. Pelo contrário, Jesus diz em Mateus 5, de 11 a 12, bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem, e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então vejam que belíssimo conselho de Jesus. Quando formos perseguidos por causa do reino de Deus, por causa da igreja, por causa da fé, alegria e regozijo. Esta é a orientação espiritual de Jesus. Se formos perseguidos por causa dos nossos defeitos, erros e pecados, lamento, precisamos nos corrigir, nos converter e nos aperfeiçoar na vida cristã. A liturgia da palavra desse 12º domingo do tempo comum, a primeira leitura é do profeta Jeremias, capítulo 20, de 10 a 13. Ele salvou das mãos dos malvados a vida dos pobres, diz o texto do profeta Isaías. E, sobretudo, eu gostaria desta primeira leitura sublinhar os versículos 11 e 12. Então vejam, todos aqueles que caminham seguindo as leis de Deus, seguindo os ensinamentos de Jesus, passarão por perseguições. Então Jeremias diz nos versículos 11 e 12, mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Certamente esse texto do profeta Isaías, Jeremias está orando, mas ele está falando do Messias. O Messias que será provado, será perseguido, mas no fim ele terá êxito, e seus inimigos se cobrirão de vergonha, que são os demônios. O salmo de hoje é o Salmo 68, cujo refrão é: atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. E nós poderíamos transformar esse salmo na nossa oração desta 12ª semana do tempo comum. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. E quero ainda ler um versículo do salmo. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe, pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Então Jesus, inclusive, quando ele faz a purificação do templo de Jerusalém, ele usa este salmo: o zelo da casa do Senhor devorava como fogo seu coração. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, de 12 a 15. O dom ultrapassa o delito. Eu quero sublinhar somente o versículo 15 desta segunda leitura. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte. Este aqui é Adão. Mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre nós. Então, enquanto Adão trouxe para nós desgraça, o novo Adão trouxe para nós vida. Trouxe para nós vida em abundância. O evangelho de hoje é que nós vamos nos deter, Mateus capítulo 10, versículo 26 a 33, e eu vou ler todo ele. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos, e observe o que Jesus vai dizer, versículo 26, não tenhais medo, é a primeira vez que ele diz isso no evangelho, não tenhais medo dos homens. Por que Jesus diz isso? Porque a nossa missão é no meio de lobos, é no meio do mundo. Então ele diz, não tenhais medo dos homens ou dos lobos, pois nada há de encoberto que não seja revelado e nada há de escondido que não seja conhecido. Por quê? Porque o pregador da palavra de Deus vai consolar, vai iluminar, mas o pregador da palavra de Deus também vai incomodar, porque a palavra de Deus, ela penetra no coração das pessoas e ilumina quem é a pessoa, se ela é de Deus ou se ainda ela não é de Deus e precisa converter-se. O versículo 27 do Evangelho diz: o que vos digo na escuridão, isto é, na intimidade, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Aqui é a palavra. A palavra de Deus nos é revelada na intimidade, nos é revelada no nosso pé de ouvido. Jesus fala ao nosso ouvido e nós falamos ao seu coração. Então, tudo aquilo que a gente escuta de Jesus, precisamos proclamar dos telhados. Versículo 28, pela segunda vez ele diz: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma, isto é, a vida de Deus. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende dois pardais por algumas moedas, no entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. E pela terceira vez Jesus diz: não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Este é o Evangelho de hoje. O que vocês perceberam, queridos irmãos? Três vezes Jesus diz: não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo. Por quê? Porque Jesus está dizendo que na nossa vida, na nossa missão, nós passaremos por diversas perseguições, por diversas humilhações. Mas quando isso acontecer, não devemos ter medo. Eu gostaria aqui de aprofundar um pouquinho sobre os nossos inimigos. O primeiro grande inimigo que nós temos é o demônio. Algumas pessoas desenvolvem um medo terrível do demônio. Não tenha medo do demônio. Ele já foi vencido no lenho da cruz. Infelizmente, ele vive seduzindo os filhos de Deus, sobretudo aquelas pessoas imaturas, que não têm vida de oração, que estão apegadas ainda às coisas do mundo ou ao seu próprio egoísmo. E ele vive roubando essas pessoas da mão de Deus. E para que ele faz isso? Para conduzi-las ao inferno. Então aqui não tem muita história. Então o nosso primeiro grande inimigo, e é inimigo da humanidade, inimigo da igreja, seu inimigo que está te ouvindo, é tanto que São Pedro na sua carta vai dizer que o demônio é como um leão que ruge e gira em torno de ti querendo te devorar. Porém, veja, as escrituras nos ensinam que ele já foi vencido quando Jesus morreu na cruz e matou a morte, porque ele é o autor da morte e Jesus é a vida verdadeira. Então esse primeiro inimigo nós o combatemos na força da oração, na força da fé, mas ele não nos toca sem a nossa autorização, porque ele já foi vencido no lenho da cruz. O livro da sabedoria, no capítulo 2, no versículo 23 a 24, falando do demônio, diz o seguinte: diz, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo e os que pertencem ao demônio prová-la-ão. Eu li sabedoria 2, de 23 a 24. Então Deus criou você à sua imagem e semelhança. E por inveja, ele no mundo trouxe a morte. Mas Jesus venceu a morte, venceu o pecado e venceu o demônio. Então você pode se proclamar na autoridade da fé, na autoridade da graça de Deus, livre do demônio. Certamente ele continuará te tentando, porque o demônio tenta os bons, o demônio tenta aquele que ora, o demônio tenta aqueles que são de Deus. Aqueles que não são de Deus nem percebem a tentação do demônio. Passa despercebido, porque o demônio não tenta os que são seus. O demônio só vai tentar aqueles que são de Jesus. E por causa de quê? Porque ele é invejoso, ele é mentiroso e ele é homicida. Mas esse inimigo já foi vencido. Portanto, não tenhas medo do demônio. Durante a nossa caminhada, na nossa missão, ele nos tentará de todas as formas, mas ele é um derrotado. O segundo inimigo que nós temos é o mundo. O mundo, nós precisamos aprender a viver no meio do mundo, mas nós não somos do mundo. Então o cristão recebe do Espírito Santo a graça do discernimento, para que ele possa usar no mundo a sua fé, a sua liberdade, a sua escolha de vida eterna. Então nós escolhemos Deus não porque somos bonzinhos ou porque não temos defeitos. Nós escolhemos seguir o Senhor como seus discípulos, como seus missionários, porque ele nos amou por primeiro, porque ele nos salvou, porque ele nos libertou. E nós escutamos domingo passado, no encerramento do Evangelho do domingo passado, Mateus capítulo 10, versículo 8, de graça recebeste e de graças dai. Então, a gratidão é próprio da alma que foi tocada pela graça de Deus. Mas o mundo é um inimigo que nós precisamos viver nele com sabedoria, com discernimento no Espírito Santo. O terceiro inimigo é o pecado. Nós ouvimos já na segunda leitura, quando São Paulo, a carta aos Romanos, falou que por um homem entrou o pecado no mundo. A teologia católica chama aquele pecado de pecado original. Todos nós nascemos com o pecado de Adão. Este pecado original nós não cometemos, mas nós contraímos por causa da natureza decaída em Adão. Por isso que no dia do nosso batismo, nós recebemos a natureza divina, a graça de Jesus, e por causa de Jesus, que é o único filho do Pai, nele nós nos tornamos filhos de Deus. Então o batismo nos lavou a todos do pecado original. Nós somos livres do pecado original. A outra categoria de pecado é chamado pecado grave ou pecado mortal. Quando a nossa consciência nos acusa, à luz da palavra de Deus, quando nós sabemos que desobedecemos o Senhor com os 10 mandamentos, o Senhor Jesus deixou já no primeiro domingo de Páscoa, vocês se recordam, primeiro domingo de Páscoa, o sacramento da confissão: os pecados que vós perdoardes serão perdoados. Então, o pecado grave ou o pecado mortal é lavado no sacramento da penitência ou no sacramento da confissão. Porém, meus irmãos, tem aqui um inimigo terrível que nós precisamos combater com afinco e muita atenção. Eles atrapalham profundamente a nossa vida cristã e eles nos perseguem profundamente. Então, o demônio já foi vencido. No mundo eu preciso viver com discernimento e nele preciso evangelizar as pessoas, amando. O pecado original já foi vencido. O pecado grave e mortal é lavado no sacramento da penitência. Os pecados veniais são purificados pela força da oração. Mas aqui, queridos irmãos, nós temos um inimigo aqui dentro da categoria de pecados chamado de concupiscência. E atenção aqui, porque enquanto o pecado original foi lavado, no dia do nosso batismo, nós não temos mais. Enquanto os pecados graves nós podemos cometê-los, mas arrependidos temos a graça de Deus, a concupiscência só se vence mortificando. Eis o nosso real inimigo. E que nós não devemos ter medo deles, mas precisamos conhecer a concupiscência. O que é a concupiscência? São cicatrizes do pecado de Adão. Então, o pecado de Adão em nós já foi lavado no batismo, mas ficou cicatrizes. é uma espécie de apetite inferior que leva à desordem e nos incita ao pecado, e geralmente manifesta-se através dos olhos, da maneira de ver, através da carne, do corpo e através do orgulho. É impressionante, queridos irmãos, que a concupiscência tende a crescer, tende a dar frutos, e o fruto é o pecado grave, é o pecado mortal, é um pecado de morte e morte sobrenatural. Então, na nossa caminhada cristã, na nossa vida de missão, precisamos nos conhecer e conhecer nossos reais inimigos. O demônio vencido, o mundo precisa evangelizá-lo com discernimento, mas eu poderia até dizer com outras palavras, meu maior inimigo sou eu mesmo quando falo das concupiscências. E por que eu tenho que mortificar? Por que eu tenho que fazer penitência? Dom Columba, na sua obra que eu já citei algumas vezes, Jesus Cristo, Vida da Alma, ele diz que a penitência restabelece em nós a ordem, dá à razão, sujeita por sua vez a Deus, poder sobre as forças interiores, ou melhor dizendo, sobre as forças inferiores, a fim de permitir à vontade entregar-se inteiramente a Deus. Eis a vida, diz ainda Dom Columba, nunca o esqueçais. O cristianismo exige, primeiro que tudo, a mortificação para imolar em nós o que se opõe à vida. Então, por que nós nos mortificamos, fazemos o jejum, penitência, renúncias? Queridos irmãos, não é porque nós somos bonitinhos ou bonzinhos. É porque nós entendemos com precisão quem são os nossos inimigos e onde eles estão, ou onde eles crescem e se manifestam. Os nossos inimigos são os pecados capitais, que atrapalham terrivelmente a nossa missão. Porém, Jesus diz hoje, não tenhais medo, não tenhais medo. Estou ensinando a vencer, mortificando. Porque o cristianismo fala simplesmente de uma única coisa, da vida de Deus, que nos dá a vida verdadeira. E tudo aquilo que se opõe à vida, nós combatemos e mortificamos com a graça do Espírito Santo. São Tiago, no primeiro capítulo, nos versículos 13 e 14, diz: ninguém, quando for tentado, diga, é Deus que me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta ninguém. Cada um é tentado, diz São Tiago, pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia, diz ainda São Tiago no versículo 15. A concupiscência, depois de conceber, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vejam, queridos irmãos, não são palavras minhas, é palavra de Deus, a carta de São Tiago, que fala da concupiscência, que concebe e dá à luz o pecado. Então nós precisamos mortificar, nós precisamos fazer penitência. Nós precisamos, de fato, nos erguer diante de tudo isso para vencermos em Cristo. Aqui está a verdadeira vitória. Santo Ambrósio, bispo de Milão, ele diz: aquele que submete seu próprio corpo e governa sua alma, sem deixar-se submergir pelas paixões, é seu próprio Senhor, é dono de si mesmo. Pode ser chamado rei, porque é capaz de reger sua própria pessoa. É livre e independente e não se deixa aprisionar por uma escravidão culposa. Fecho aspas. Porque, meus queridos irmãos, é muito importante identificar o nosso verdadeiro inimigo ou os nossos inimigos. Porque se nós não os identificarmos, se nós não os combatermos, se nós não mortificarmos esses pecados capitais, nós perderemos a vida eterna. E isso é muito sério, porque eles trabalham dia e noite dentro de nós. a essa altura, meus queridos, eu preciso citá-los. A soberba, ou o orgulho, a avareza, a luxúria, a inveja, a gula, a ira, a preguiça. Estes 7 pecados capitais que quase não se falam mais sobre eles, quase não se fala mais sobre eles. Esses pecados, eles são nossos inimigos. E eles estão, todos os 7, dentro de mim e dentro de você. É por isso que quando Jesus diz, não tenhais medo, o Senhor está dizendo, ergam-se, combatam, lutem, porque no Espírito Santo vocês vencerão. Atenção, queridos irmãos, porque para cada um desses 7 pecados capitais, o Espírito Santo nos dá uma virtude. Então nós não devemos nos preocupar se nos descobrimos orgulhosos, avarentos, luxurientos, invejosos, gulosos, irados, preguiçosos. Não precisamos nos preocupar aqui. Precisamos desenvolver no Espírito Santo as virtudes que combatem ou mortificam tais pecados capitais, tais inimigos. E vou citar. A humildade humilha a soberba. Veja que coisa estranha que eu disse. A humildade humilha, e isso é verdade. O humilde só tem uma possibilidade de mortificar a soberba ou o orgulho, é pedindo a Deus a virtude da humildade, aquela mesma que a Virgem Santíssima, quando cantou Magnífica, ela disse para o Senhor, olhou para a humildade de sua serva. A avareza, quem combate a avareza? A generosidade. Então, meus queridos irmãos, a gente não pode calcular em sermos generosos, gentis, porque aqui está na natureza humana. Generosidade vem de gens, que gente, daqui também é da mesma raiz a palavra gente, é a da mesma raiz, e isso nos faz pessoas humanas. Então, não atacadas ao dinheiro, mas atacada à verdade da nossa natureza humana. A luxúria, todas aquelas coisas contra a castidade, a própria castidade é a virtude que combate. Então, o que é a castidade? A castidade não é a virtude daqueles que não fazem sexo. Veja, o casal casado é chamado pela graça de Deus a viver a castidade, mas eles vivem intensamente a vida sexual conjugal, porque castidade é amar na totalidade. É abrir-se inteiramente ao amor. Casto não é um não ao amor. Pelo contrário, é um sim total ao amor a Deus e amor ao próximo. Por exemplo, a inveja. Como se combater a inveja? Somente com a caridade. Então, se combate a inveja falando bem dos outros, pagando o mal com o bem, rezando pelos inimigos e silenciando. A gula é a temperança que combate a gula, a ira, a mansidão, a preguiça, a diligência. Então vejam, queridos irmãos, nós descobrimos neste 22º do tempo comum que na nossa vida de missão, na nossa caminhada cristã, nós seremos perseguidos. E as perseguições vêm dos nossos inimigos, o demônio, mas já foi vencido, vem do mundo, mas nós somos responsáveis, porque nós não estamos do mundo, mas nós não somos do mundo, precisamos evangelizá-lo, mas sobretudo vem de nós mesmos, no sentido da concupiscência que está dentro de nós e precisamos mortificar. Quero concluir com uma carta belíssima, a de Onieto, século II. Como os cristãos vivem no mundo? É a conclusão. Então, da carta de Onieto do segundo século, diz o seguinte, falando sobre os cristãos no mundo, são de carne, porém não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas sua cidade é no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com seu gênero de vida superam as leis. Amam a todos e por todos são perseguidos. Condenam-nos sem os conhecerem. Entregues à morte, dão a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. Tudo lhes falta e vivem na abundância. São desprezados, mas no meio dos opróbrios enche-se de glória. São caluniados, mas transparece o testemunho de sua justiça. Amaldiçoam-nos e eles abençoam. Sofrem afrontas e pagam com honras. Praticam o bem e são castigados como malfeitores. Ao serem punidos, alegram-se como se lhe dessem a vida. Então, meus queridos irmãos, quando for perseguido, quando forem perseguidos por causa do reino, alegrem-se, não tenham medo, não tenhamos medo da nossa missão, porque nós sabemos a quem nós servimos. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que formais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.